No dia 6 de março de 2019, pelas 12 horas e 30 minutos, e a fim de tomar posse como membro do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas, para que foi nomeada pelo Conselho de Ministros sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e do Governador do Banco de Portugal, nos termos do número 1 do artigo 13 dos Estatutos do Conselho das Finanças Públicas, aprovados pela Lei nº 54 de 2011, de 19 de outubro, e conforme a resolução do Conselho de Ministros nº 34 de 2019, publicada no Diário da República, segunda série, nº 33, de 15 de fevereiro de 2019, compareceu perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a professora doutora Nazaré Saldanha Povas da Costa Cabral, como Presidente. Seguidamente, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, conferiu-lhe posse do cargo para que foi nomeada. Para constar, se lavrou o presente auto, que vai ser assinado pela empossada, pelo empossante e por mim, Ana Maria Viegas Serpa Farrajota Leal, adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República e em sua representação, que o fiz escrever e o li em voz alta.
Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhor General Ramalho Eanes, Senhor Ministro das Finanças, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhores Representantes dos diversos grupos parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Senhores Membros do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas, outras entidades presentes, Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e meus senhores, tomo hoje posse como Presidente do Conselho Superior do Conselho das Finanças Públicas a professora doutora Nazaré Saldanha Póvoas Costa Cabral, cargo para que foi nomeada pelo Conselho de Ministros sob proposta conjunta do Presidente do Tribunal de Contas e do Governador do Banco de Portugal, conforme resolução do Conselho de Ministros 34 de 2019. Para a professora doutora Nazaré Costa Cabral, as finanças públicas versam sobre opções. As opções são escolhas de despesa que o Estado, na sua interação com a economia, pode e deve fazer, dada a sua restrição orçamental. E, de facto, as finanças públicas traduzem opções que o Estado faz na prosecução dos seus fins, na satisfação das necessidades coletivas e na gestão dos recursos disponíveis. Tais opções são, pela própria natureza, políticas, pois refletem as prioridades que cada governo entende indispensável para o cumprimento do seu programa e que são, anualmente, consubstanciadas no Orçamento de Estado. Por isso é tão importante a existência de entidades de fiscalização. A credibilidade financeira do Estado é fundamental para o desenvolvimento económico, o que exige finanças públicas saudáveis. Sem finanças sãs, não há crescimento económico, não há receitas fiscais necessárias ao equilíbrio macroeconómico. Finanças públicas sadias são também sinónimo de transparência e qualidade da democracia. Sem finanças sãs, não há estabilidade política, não há coesão social. Ao Conselho das Finanças Públicas é confiada a missão de proceder a uma avaliação independente sobre a consistência, cumprimento e sustentabilidade da política orçamental, promovendo ao mesmo tempo a sua transparência, de modo a contribuir para a qualidade da democracia e das decisões de política económica e para o reforço da credibilidade financeira do Estado. É missão vasta, complexa, que determina que os membros do Conselho Superior tenham um reconhecido mérito, experiência nas áreas económica e de finanças públicas e elevado grau de independência. A formação e a experiência profissional da professora Nazaré Costa Cabral são testemunho de que possui as qualificações e os demais atributos indispensáveis ao cargo que vai desempenhar. Antes de terminar, uma palavra de apreço e agradecimento é devida à Presidente Cessante, Doutora Teodora Cardoso, pelo inestimável serviço prestado à causa pública nestes últimos 7 anos. A todos agradeço a presença na Assembleia da República, saudando a Sra. Presidente, Professora Doutora Nazaré Costa Cabral, e desejando-lhe o maior sucesso na missão que agora inicia. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Antigo Presidente da República, Sr. Ministro das Finanças, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Srs. Presidentes dos Grupos Parlamentares, Srs. Secretários de Estado, Sr. Governador do Banco de Portugal, aqui representado pelo Secretário-Geral do Banco de Portugal, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sra. Presidente Cessante do Conselho das Finanças Públicas, demais convidados oficiais, senhoras e senhores, amigas e amigos. Cumpre-me, antes de mais nada, agradecer aos senhores Presidente do Tribunal de Contas e Governador do Banco de Portugal o honroso convite que me fizeram para presidir ao Conselho Superior desta tão importante e prestigiada instituição, encarregue do acompanhamento e monitorização da situação orçamental e financeira do nosso país. Cumpre-me de seguida agradecer a nomeação pelo Conselho de Ministros para o cargo proposto. É com sentido de responsabilidade que aceitei desempenhar estas funções e reconheço a exigência das mesmas, especialmente no atual contexto das finanças públicas portuguesas, que sabemos ser ainda muito complexo e incerto. Queria ainda agradecer à Sra. Doutora Teodora Cardoso pelo importante serviço público que prestou, estando à frente do Conselho das Finanças Públicas desde a sua criação e, assim, muito tendo contribuído para fazer dele uma instituição credível e respeitada, não apenas enquanto instituição de controlo, mas também enquanto entidade técnica de alto nível de apoio à decisão em matéria de política orçamental. Importa, de resto, acrescentar que o grau de excelência e de reconhecimento atingidos em tão pouco tempo fica, em grande medida, a dever-se à elevada qualidade científica e técnica de todos quantos têm trabalhado nesta instituição, integrando quer os seus órgãos de decisão, quer as respectivas equipas de estudo e análise. Muito recentemente, no início do presente ano, a OCDE publicou o relatório final de avaliação do Conselho das Finanças Públicas, avaliação que o próprio Conselho requereu, onde evidencia justamente o facto de, sendo esta, embora uma instituição recente e constituída por uma equipa relativamente pequena, ter conseguido fazer um trabalho notável no plano técnico, salientando a adequação dos modelos de previsão e metodologias desenvolvidos pelo Conselho e enaltecendo o elevado grau de independência desta instituição. Recebo, pois, uma herança valiosa que deverei saber proteger. Em 2011, quando o Conselho das Finanças Públicas foi criado, Portugal juntou-se a outras democracias evoluídas, por exemplo, os Países Baixos, o Reino Unido, a Suécia e o Canadá, para criar uma instituição independente e não partidária, cujas principais atribuições se reconduzem à avaliação do cumprimento das regras orçamentais, acompanhamento da situação da dívida pública e verificação das condições de sustentabilidade das finanças públicas portuguesas. Com exceção dos Países Baixos, que fundaram, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, o respectivo Departamento Nacional de Análise Económica, aliás, pela mão do importante economista holandês Jan Tinbergen, considerado um dos pais do planeamento económico em economias de mercado e dos métodos formalizados de programação económica, com exceção, pois, dos Países Baixos, a generalidade destas instituições independentes surge fundamentalmente no início do nosso século. Portugal esteve, pois, no grupo destes países pioneiros. Com efeito, antes mesmo de ter sido fundado o Conselho das Finanças Públicas, É criada para funcionar junto desta Assembleia a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, também ela uma instituição com esse perfil de independência e com uma função de análise dos documentos orçamentais mais relevantes, apoiando assim, desde logo, os deputados e grupos parlamentares na concretização da sua função legislativa. Este elevado grau de independência nos planos jurídico, político e técnico é reconhecido como condição sine qua non de validade e eficácia do próprio trabalho de acompanhamento e apoio à tomada de decisão orçamental, que é, como sabemos, uma decisão política. Sendo instituições de monitorização e de apoio da decisão política, estas instituições não são entidades políticas nem entidades democraticamente eleitas. Elas não pretendem, por isso, substituir-se aos órgãos do poder político democrático, especialmente os parlamentos e os governos, mas elas estão e devem estar ao serviço das democracias das quais promanam, desejavelmente democracias adultas, exigentes e responsáveis, e que sabem valorizar os mecanismos de controle social como forma de melhor corresponderem às expectativas e necessidades dos cidadãos. Importa, por outro lado, fazer notar que as instituições orçamentais independentes, como é o Conselho das Finanças Públicas, surgem na generalidade dos países da OCDE e, em particular, da União Europeia, num quadro de profunda revisão dos sistemas de orçamentação pública e, em particular, dos processos e estruturas orçamentais. A par disso, os novos princípios e regras orçamentais que então se desenvolvem, contrariamente às regras orçamentais clássicas que eram sobretudo de natureza formal e procedimental, estes novos princípios aparecem agora, pelo contrário, marcados por preocupações de ordem substantiva, ou seja, pela obtenção de resultados orçamentais, máxime a promoção da disciplina financeira. De entre estes novos princípios ressaltam a estabilidade orçamental e a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. A Lei de Enquadramento Orçamental 2001, a quando da revisão 2002, com a aprovação da chamada Lei da Estabilidade Orçamental, deu acolhimento expresso a estes novos princípios substantivos, tal como deu a outros, de natureza instrumental, mas não menos importantes, como é o caso do princípio da transparência. Este princípio traduziu-se, então, fundamentalmente no dever de prestação de informação entre entidades públicas. Com as revisões subsequentes da Lei de Enquadramento Orçamental e agora no quadro da nova lei aprovada em 2015, o princípio da transparência foi-se densificando, quer quanto aos destinatários da informação, quer quanto à qualidade da informação prestada. Agora, exige que ela seja, e cito o número 3 do artigo 19, fiável, completa, atualizada, compreensível e comparável internacionalmente, de modo a permitir avaliar com precisão a posição financeira do setor das administrações públicas e os custos e benefícios das suas atividades, incluindo as suas consequências económicas e sociais, presentes e futuras. De facto, os destinatários da prestação de informação, nos quais se insere também o Conselho das Finanças Públicas, por força dos respectivos estatutos, apoiam a exatidão da sua análise, em grande parte, na completude da informação obtida. Por outro lado, para além deste princípio da transparência, expressamente consagrado na lei, instituições como o Conselho das Finanças Públicas acabam também, em virtude da natureza da sua missão, por se assumir como guardiões de outros princípios mais antigos até do direito orçamental, ainda que meramente implícitos, como sejam o princípio da sinceridade e do rigor orçamentais e o princípio da prudência e do realismo das previsões económicas em que se funda a própria previsão orçamental. Em 2010, quando o pior da crise estava prestes a atingir a Europa, Amy Verdun, uma importante cientista política e profunda estudiosa da integração europeia, provocava-nos com esta afirmação: a disciplina financeira deixou de ser uma ideologia e tornou-se um paradigma. Ainda que se discorde deste postulado, alegando-se que a disciplina financeira não é um fim em si mesmo, nem deve pretender-se dogmática, parece correto aceitar-se que a disciplina financeira é, em si, um espelho. Ela é um espelho quer da robustez económica, quer da estabilidade social e institucional de um país. Por outro lado, a disciplina financeira permite criar as almofadas orçamentais de segurança e garantir a dose certa de flexibilidade que as finanças públicas também necessitam. Como a grande crise recente acabou por mostrar, num quadro de globalização financeira e de profunda integração monetária e económica como aquele que conhecemos, essa folga orçamental garante a respeitabilidade e força negociais e é reduto de resistência e de independência. Um perfil macroeconómico estável e um quadro orçamental sólido garantem ainda a capacidade de acomodação das vicissitudes da conjuntura económica e, acima de tudo, facultam aos governos, a qualquer governo, a margem necessária de concretização das políticas públicas para as quais foram mandatados pelos cidadãos. Ao Conselho das Finanças Públicas cabe, portanto, no quadro das suas atribuições, zelar pelo cumprimento de regras orçamentais que desta forma associamos à ideia de disciplina financeira, contribuindo assim também para uma maior transparência, responsabilidade e solidez das nossas instituições democráticas. Muito obrigada pela vossa atenção.